Olá, bem-vindos. Esse é o podcast, literalmente, o seu podcast de literatura antifascista. Eu sou o Gabriel e comigo, Rafael. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem. Boa noite, tarde, manhã. Aqui já é noite.
Aqui é tarde. Bem, começamos o episódio de hoje com uma notícia. Agora nós fazemos parte da Podosfera Antifascista. Então, acesse lá podosferaantifascista.com.br e conheça centenas de podcasts sobre os diversos assuntos. Uma coisa comum, nenhum defende aberrações comedoras de pão com leite condensado. Para marcar esse episódio de estreia nessa nova comunidade, a gente tem um assunto 100% esquerdopata, que é... Nós vamos falar especificamente do livro Contra a Amazon, escrito pelo escritor espanhol Jorge Carrión, mas a gente vai falar Jorge Carrión mesmo, né? Não vamos falar.
É, porque fica meio ridículo, né, a gente?
É, porque Jorge é um dos piores nomes para se falar em espanhol.
É. Vamos combinar. Eu sempre falo, tem um cara que trabalha comigo, ele é cubano e o nome dele é Rogelio. acho que é mais difícil que Jorge.
Jorge. Então vamos nos poupar disso, vamos poupar vocês disso, vamos falar só Jorge. E o nosso convidado é o Tadeu Breda, ele é editor da Editora Elefante, que publicou o livro no Brasil. Ele conversou com a gente sobre o livro e também sobre por que a Editora Elefante não fornece seus livros diretamente à Amazon.
É isso.
É isso.
Bom, vamos ouvir então a nossa conversa com o Tadeu, porque a gente já conversou com ele antes dessa gravação. Depois a gente volta com as nossas considerações, geralmente inúteis, né? Mas enfim, tem gente que gosta.
Bem, hoje estamos aqui com o Tadeu Breda, da Editora Elefante. Tudo bem, Tadeu?
Tudo bom, Gabriel. Gabriel, prazer estar aqui. Rafael, também um prazer. Muito obrigado pelo convite.
Prazer, obrigado você.
Tadeu, a gente está falando sobre esse livro, né, Contra a Amazon. Você conta no livro que foi o Beto da Livraria Simples que apresentou ele a você, né? Então, eu queria saber, mais ou menos, já que você já contou para mim aqui, ele chegou até suas mãos, eu queria saber como foi essa decisão de publicar esse livro, assim, e provocar o gigante, né?
Bom, sim, esse livro foi apresentado por um livreiro. Na verdade, não o livro em português, né? O livro original, ele me apresentou na tela do celular. Isso aconteceu numa das conversas que a gente estava tendo exatamente sobre a Amazon. Essa conversa se originou a partir de um pequeno post que eu fiz nas nossas redes sociais, que foi quando eu descobri que a Amazon estava vendendo nossos livros. Foi 2019, lembrei. Ela estava vendendo nossos livros sem a gente nunca ter fornecido para a Amazon e vendendo num preço bem abaixo do que nós mesmos conseguíamos praticar, né? Sendo os produtores do livro, sem intermediário nenhum. Então eu fiz um postzinho que teve até uma... Rodou bastante nas redes sociais, né? Bastante para os padrões de quem se interessa por livro e de uma editora pequeniníssima que nem a nossa, né? Teve vários comentários e tudo mais. Esse post me rendeu várias conversas, né, com várias pessoas. E uma delas foi com o Beto. E numa dessas conversas, né, o Beto da Livreiro da Simples, da Livraria Simples aqui em São Paulo. E numa dessas conversas ele me falou, cara, tem esse livro aqui, de um autor espanhol, chama Contra a Amazon, você já conhece? Eu falei, não conheço. Tá, pois é, cara, livro, dá uma olhada. Aí eu fui atrás de ver. Aí eu descobri que o Jorge Carrión era mesmo autor de um artigo que tinha saído na Folha de São Paulo aqui, num domingo, que eu li esse artigo, né? No dia que saiu, falar não tinha esse nome Contra a Amazon, apesar do nome original ser Contra a Amazon, né? Aqui no Brasil eles traduziram como escritor espanhol, fala, não sei o que, da Amazon. E aí eu lembrei que eu tinha lido esse artigo e associei as duas pontas. Falei, pô, legal. E aí fui atrás da editora, aquela coisa... O padrão, né? Vai atrás da editora original, pede PDF, analisa. Falei, pô, legal, vamos publicar esse livro. Depois eu descobri que ele já tinha publicado um livro aqui no Brasil, pela Bazar do Tempo, um livro que se chama Livrarias. E aí a gente comprou os direitos do Contra a Amazon, eu mesmo traduzi, junto com o Reginaldo Pujol Filho, que é um escritor gaúcho, que também estava bem afim de participar do projeto e de traduzir esse livro. Então, aí a gente publicou. Então, eu gosto de contar essa história porque ela é muito significativa de como uma livraria de bairro, um livreiro que que conversa com você, troca ideia com você, realmente está interessado no que você fala e em trazer elementos, enfim, uma conversa como devia ser. Como isso é importante para o mundo do livro, né? A ponto de que um livreiro indica um livro para um editor e publica. Esse livro existe no Brasil, pelo menos pela Elefante, né? Outras editoras poderiam publicá-lo, lógico, mas ele existe no Brasil pela Elefante, do jeito que ele é, graças à sugestão de um livreiro, do Beto. Então, um bom livreiro, uma boa livraria é uma coisa... não tem preço, né? É muito enriquecedora. Inclusive para o mercado do livro, inclusive para o mundo do livro, para a editora, para os leitores, enfim, é um ponto de encontro, de efervescência, de troca, que justamente a Amazon, pelas suas práticas predatórias, acaba destruindo, né? Ou, no mínimo, não incentivando.
Sim. Como foi quando você estava fazendo a sua editora, né? Como você chegou à decisão de não trabalhar com a Amazon? Porque quem está ouvindo a gente provavelmente não sabe que a Amazon pede primeiro 55% de desconto, né, no preço de capa. Então, se o livro custa R$50, a Amazon só paga R$22,50 para ele. E a Amazon também pede 90 dias para pagar, além de ser você quem transporta o livro para o depósito deles, né? Mas mesmo assim, acaba que muita gente trabalha com a Amazon porque, enfim, pede muito e acaba no volume de vendas, né, valendo a pena vender para a Amazon. Aí eu queria saber como você tomou essa decisão de que não iria fornecer diretamente a Amazon, e também queria que você contasse um pouco essa surpresa que você acabou citando de achar os seus livros lá. Se não me engano, foi um livro da Bell Hooks que estava nesse post.
É, da Bell Hooks e o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Olhares Negros da Bell Hooks e o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Olha, acho que é até engraçado você me falar das condições da Amazon, porque eu não sabia, que a gente nunca nem quis conversar com eles. A gente já recebeu 3 e-mails. Muito no começo, eu até respondi e-mail perguntando das condições, mas não tive resposta, e mais recentemente teve uma posição, um approach mais... Queremos trabalhar com vocês, mas não porque a gente é importante, mas porque eles querem ter tudo, né? Eles têm essa ambição de ter tudo, essa megalomania. Mas nunca nem dei andamento, então não sei das condições comerciais dele. Mas são condições que não são muito diferentes de outras livrarias. Então, acho que esse é o motivo pelo qual eu acredito que muitas editoras brasileiras e mundiais acabam trabalhando com a Amazon, porque... na relação com a editora, não tem muita diferença. Aliás, tem uma diferença que todo mundo me diz, né, com quem eu converso, amigos editores, que a Amazon paga em dia, a Amazon compra, não faz consignação. Então, quem trabalha com a Amazon vê vantagem nesse sentido, né? Porque, às vezes, isso é um pouco, que é uma crítica também que eu faço, inclusive publicamente, já coloquei isso no texto, no nosso blog, que algumas livrarias brasileiras, pequenas, grandes, não importa o tamanho, pecam muito por falta de profissionalismo, né? Então, é acerto que vem atrasado, é pagamento que atrasa, tem livraria que atrasa o pagamento todo mês, e você renegocia as condições, a pessoa atrasa de novo. Então, claro que a gente sabe que existem dificuldades financeiras graves, né, e complicadas, mas você precisa, para estabelecer uma relação de confiança, que o negociado seja cumprido, né? E muitos editores simplesmente se cansam disso. A gente ainda não se cansou, não pretende se cansar tão logo. Mas muitos editores simplesmente falam, cara, assim, ó, tô no mercado há 20 anos, não aguento mais checando se fulano me pagou todo mês, atraso todo mês, enquanto as minhas contas estão estourando, boleto para pagar. Então, fica uma situação complicada. E nisso a Amazon, ela explode. Porque enquanto... a gente fica falando que as livrarias são importantes, tentando transmitir essa ideia e não deixar com que essa ideia se desvaneça em meio a descontos agressivos e entregas rápidas, na outra ponta, a gente precisa também de livrarias mais profissionalizadas, de livreiros, né, donos de livraria, mais profissionais, no sentido de estabelecer uma relação profissional com as editoras, né? Você consignou meu livro, você precisa me falar no fim do mês quanto você vendeu do meu livro. Eu não tenho que ficar te chuchando para você fazer o que você tem que fazer. E você tem que me pagar depois. Coisas básicas. Que no Brasil, não sei como é em outros países, mas aqui acontece muito de dos livreiros não terem esse profissionalismo. E aí você vem com a Amazon, que compra mais ou menos nas mesmas condições, né? Um pouco mais, um pouco menos, desconto um pouco maior, um pouco menor, prazo de pagamento um pouco maior, um pouco menor, só que paga tudo em dia, faz tudo direitinho, que na verdade é só o básico, né? Muitos editores realmente não se importam, alguns não se importam mesmo com as práticas, né, dos preços, porque para ele vai estar recebendo a mesma porcentagem, então tanto faz. Se o preço de capa do meu livro é R$60 e a Amazon vende por 20, eu vou receber 30 do mesmo jeito, né? Eu vou receber minha porcentagem ali de 50%, 55% do mesmo jeito. O resto é a Amazon que está perdendo, só que não. Então, essa relação Amazon-editoras, ela floresce muito pelo que as pessoas me dizem, né? E pelo que eu vejo, é muito pela relação profissional que eles têm de cumprir, pagar em dia.
Até que ponto você acha que a lei do preço fixo, que eu vivo aqui em Portugal, e Portugal não permite descontos abusivos nos livros até 18 meses, o que, enfim, limita ali esses preços da Amazon em lançamentos, pelo menos. Até que ponto você acha que isso pode conter um pouco esse avanço dessas empresas que não necessariamente são livreiras para cima das livrarias? Você acha que isso pode funcionar? Pode ser uma prática boa para o Brasil?
Eu gostaria, assim, eu acredito que sim. Né? Eu acho que a gente precisa que ela seja aplicada para a gente realmente ver os resultados que teria aqui no Brasil. A teoria, né, dela me parece muito eficaz, porque a Amazon, ela ganha, fala-se muito da rapidez de entrega, mas enfim, tem vários outros serviços que também entregam com rapidez. A Amazon, para chegar em determinados lugares, também depende do correio, né? Enfim, então, tem um mito da eficiência da Amazon que coloca ela num patamar que ela não tem comparado com outras. A gente mesmo usa, para as nossas entregas, um pessoal aqui, aqui perto de casa, dois irmãos e um outro rapaz que, no fundo de casa, fizeram lá. O cara é um bom programador, gosta de livro, e fez uma programação para fazer as entregas. Ele faz entrega muito mais rápido que a Amazon, pelo menos aqui, né, na cidade. Eu sou um ignorante em TI, essas coisas, não entendo nada, mas imagino que essas tecnologias já estão muito mais acessíveis para as pessoas que, né, que entendem do assunto, enfim, a ponto de que uma pessoa não precisa ser um grande programador, um grande hacker para montar uma estrutura de logística minimamente veloz e eficiente. Então, eu acredito muito, posso estar muito equivocado, mas para mim a Amazon ainda constrói muito do marketing dela em cima do preço. É, não só a Amazon, né? Porque também tem empresas que aqui no Brasil que fazem a mesma prática da Amazon, Americana, Submarino, né? Que vende livro como se fosse qualquer outra coisa. Então, e isso baseado no preço. Então, a lei do preço fixo, ela acho que ela ataca esse problema, né? Se você impede que descontos abusivos sejam aplicados no livro nos primeiros 12, 18 meses, 24 meses, eu acho que você oferece mais justiça para toda essa cadeia do livro, principalmente para a livra para a ponta, né? Que são as livrarias. Então, essa concorrência é um pouco que acaba. Né? Mas é isso. Precisamos que essa lei seja aprovar, né? Enfim, seja aprovado, está muito longe disso, né? Não sei nem se existe um projeto de lei sobre isso, eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza, mas a gente precisa que uma lei desse tipo seja implementada para que a gente possa ver os resultados práticos.
Você acha que, de certa forma, as livrarias, assim, basicamente, estão vivendo agora mais ou menos o que aquelas lojas de disco, as lojas de revelação de filme viveram em certa época? Ou você acha que ela já conseguiu pular um pouco essa parte dessa mudança, tanto da compra eletrônica como para a leitura eletrônica em Kindle, de e-books, essas coisas nesses aparelhos?
Só uma dúvida, sua pergunta. Certa época que você se refere das lojas de disco e de revelação de filme é qual?
Mais ou menos ali pelo final da década de 90 até início
foi
do...
Quando todo mundo achou que o disco ia acabar.
E agora, acho que ano passado, inclusive, foi um dos anos que mais vendeu LP. Não sei exatamente se depois da retomada ou se sempre, acho que depois que voltou. Então, você acha que as livrarias pularam nessa parte ou elas estão vivendo um pouco disso agora?
Olha, eu nunca tinha parado para fazer essa comparação. Eu vejo que existe um movimento de revalorizar livrarias, né? Eu não sei se ele pode ser comparado ao movimento que revalorizou o LP ou revalorizou a fotografia analógica. Talvez porque o livro não tenha tido aquele momento que tanto a foto analógica quanto os LPs tiveram, que foi, isso aí vai acabar. Foto vai acabar, foto analógica vai acabar, LP vai acabar. Acho que o livro nunca teve esse momento de existir uma espécie de um consenso social, de falar, isso aí é uma tecnologia ultrapassada, né? Então, bom, o livro é uma tecnologia que tem, sei lá, 5 mil anos, né? E que ela é tão eficiente que ela não teve muitas mudanças desde então, né? Um papel em cima do outro, preso de um lado, e tá aí até hoje. Então, eu não acho que o livro vai acabar. E se o livro não vai acabar, as livrarias também não. Talvez o que possa acontecer, que acho que já está acontecendo, é que as livrarias estão sobrevivendo sem tantas dificuldades, são livrarias que ou são de nicho, né, que vendem determinado tipo de livro, ou que têm uma relação muito forte com a comunidade, seja comunidade geográfica ali, ou seja uma comunidade que se constrói com as redes sociais, né? É uma comunidade de identidade que se identifica muito com aquele lugar. Então, mas assim, acabar, eu acho muito difícil, né? O livro digital, né, o e-book, ele tem muitas limitações que não se compara com o livro em papel, apesar de ele ter uma grande vantagem, que é o peso, né? E o espaço que ocupa. Mas assim, acho que está muito longe disso. Então, respondendo essa pergunta, não sei, eu acho que essa comparação ela pode ser válida por um lado, que é esse lado de ter uma revalorização, assim como teve a revalorização do LP e da foto analógica, está havendo uma revalorização da livraria, acho que é uma espécie de uma ressaca de tecnologia, sabe? Eu vejo pouco isso. E que eu acho que essa ressaca, assim que essa pandemia acabar, se ela acabar em algum momento e a gente puder voltar a ter uma vida física, né, novamente, assim, em contato com as pessoas, acho que isso vai se potencializar muito, porque eu acho que ninguém aguenta mais fazer as coisas digitalmente. Imagino eu, né? Talvez alguém esteja gostando. Eu não estou. Então, eu acho que a gente pode viver algo até mais intenso, né? Enfim, as pessoas quererem distância de delivery, por exemplo, não quererem mais pedir nada, quererem ir para algum lugar. Mas é isso, né? Apesar de estar existindo essa revalorização, eu acho que não houve uma grande crise, assim, daquela... Teve a crise das grandes livrarias, da Cultura, da Saraiva, isso teve. Mas não foi aquela crise que, nossa, as livrarias vão acabar.
Sim, você agora tocou num ponto que eu queria falar também, que é na edição da Elefante, do livro, você convidou livreiros e pessoas ligadas ao mercado do livro, né, para escrever também um pouco sobre essa relação com a Amazon. E em vários textos existe essa presença, né, também da Saraiva da Cultura, né, que já existia ali uma concorrência bastante predatória até, né, da Saraiva da Cultura contra as livrarias menores. Você acha que agora vai ficar mais simples para as livrarias independentes, né, livrarias de bairro, conseguirem criar o seu público e ter a sua... Você sobreviver financeiramente, né?
Eu acho que sobreviver financeiramente nunca é simples, eu acho que nesse mercado, né, do livro. É sempre muito complicado, tanto pelo preço do livro no Brasil, que não é uma coisa barata, né? Isso se deve principalmente ao preço da impressão, ao preço do papel em si, que acaba sendo mais da metade, às vezes, do valor de produção do livro. Mas eu acho que também é difícil falar sobre... Apesar da gente fazer isso o tempo todo, falar sobre livrarias de bairro, livrarias independentes de uma maneira geral, assim, porque eu acho que tem muitas diferenças, né? Cada livraria funciona de um jeito, cada dono de livraria tem uma cabeça, então tem seu público, tem as pessoas com quem eles dialogam. Eu acho que se essas livrarias vão conectar com o seu público, isso vai depender principalmente do livreiro, né? Se ele sabe com quem ele está dialogando, com quem ele quer dialogar, que isso também não é muito trivial, né? Não é muito fácil. É, às vezes parece que a gente acaba construindo esse público de maneira um pouco sem querer, tanto editora como livraria, tentando ser autêntico, fazendo o que gosta, fazendo as coisas do jeito que gosta, e as coisas vão acontecendo, você vai conectando com pessoas, né? É, então, eu acho que quanto mais autêntica a livraria ou a editora for, e quanto mais ela conseguir refletir a autenticidade dos seus mantenedores, das pessoas que constroem essa editora, essa livraria, eu acho que tem mais chance de sucesso, de você conseguir conectar com pessoas que se pareçam com você, que tenham os mesmos interesses com você e que entendam qual é o papel da livraria, da editora nesse mundo, né? Enfim, que a gente tem que contar com as pessoas que veem importância naquilo que a gente faz, porque se a gente for depender de mídia, do senso comum, dos algoritmos das redes sociais, a gente não vai ter alcance, né? Então, eu acho que é uma fórmula bem complicada, assim. Também teria que parar vários dias para pensar em como uma livraria, uma editora constrói identificação com o seu público. Eu não saberia dizer em poucas palavras isso.
Você acha que a biblioteca pode ter um papel importante nessa aproximação, principalmente de crianças, né, quando estão começando ali? Eu sempre senti um pouco falta disso na minha formação, enfim, tanto em colégios como dessa proximidade com a biblioteca como um local importante de se passar o tempo. Estou falando isso até porque no livro o Carrion tem um capítulo especial sobre bibliotecas, enfim.
Olha, eu acho que sim, né? Respondendo a sua pergunta diretamente, a biblioteca tem um papel, talvez seja o papel mais importante de todos, né? Mais do que livraria, ou igual. O Carrion fala uma coisa que eu acho muito legal, que o livro existe num quadrante, né? Que tem, são quatro pontos: a editora, a biblioteca, a livraria e o autor. Uma coisa, e o autor ou o leitor, enfim, ele coloca um diagrama, assim, em que o mundo do livro acontece entre esses atores, né? Na troca entre eles. Eu gosto muito de biblioteca. Sou daqueles que, quando estava na universidade, passava horas na biblioteca. Sempre preferi fazer meus trabalhos, fazer minhas leituras na biblioteca do que em casa. Sempre achei muito prazeroso, muito mesmo, assim. E demorei para perceber que eu sentia prazer nisso. Tá, tô lá lendo um livro e vejo uma referência. Pô, isso deve ser legal. Acho que aqui na biblioteca, e sair lá no sistema da biblioteca, ver, ah, tá lá em tal lugar, ir nos corredores, pegar o livro e ver, e de repente trazer, começar a parar o que eu estava lendo e começar a ler outro. Isso, para quem gosta de ler, para quem gosta de livro, não tem preço, né? A gente faz um pouco isso, às vezes, na internet, né? Bate um título, vê se tem alguma coisa sobre, mas não é a mesma coisa, né? Tá longe de ser mesmo parecido. E aqui no Brasil tem tão poucas bibliotecas, né? Quantas cidades que não tem biblioteca. Minha cidade mesmo, sou de Botucatu, no interior de São Paulo. Quando eu morava lá, sempre teve biblioteca, mas uma biblioteca muito largada, assim, que ia mudando. Cada hora mudava de endereço, acho que porque a prefeitura queria pagar o aluguel mais barato possível e ficava jogando a biblioteca para lá e para cá. Catálogo muito pobre. Biblioteca, por exemplo, do Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, que é um lugar que tinha tudo para ser uma potência de estudos latino-americanos. Você vai na biblioteca deles, é uma vergonha aquela biblioteca, né? Uma vez eu estava lá, fui lá estudar, porque eu não bem no comecinho da editora, né, que a gente não tinha escritório, não tinha... Quis ir trabalhar lá um dia, começaram a organizar uns estandes, porque tinham alugado o espaço da biblioteca para uma empresa fazer um comes e bebes à tarde. Eu falei, mas, moça, aqui é uma biblioteca, o cara está com uma furadeira, são 2 horas da tarde. Ah, mas não posso fazer nada, sabe? Então, existe uma desvalorização muito grande, né, do que é uma biblioteca, da potência que ela tem, e tem poucas, né?
Tem o caso da lá do Rio, que foi construída há pouco tempo, a Biblioteca Parque, né, e foi abandonada pelo governo um par de anos depois. Né?
Chegou a ser reaberta pelo Witzel, né? Esse grande governador que durou muito tempo. É. Mas já foi a pandemia, fechou de novo. Importante que não só as pessoas leem na biblioteca, tem gente que vai lá para usar o computador, enfim, para fazer inúmeras coisas, ler o jornal. Tem uma amiga que trabalhava na Biblioteca Parque e ela contava várias coisas, que atendimentos que não era... Além de a pessoa ir lá e pegar um livro prestado. Agora, falando do livro, o Carrion, ele dá razões tão, objetivas, né, para você encontrar a Amazon, como, por exemplo, enquanto você está lendo no Kindle, eles estão puxando seus metadados, de quanto tempo você demora para ler uma página, de onde você largou o livro, enfim, todo tipo de dado. E, ao mesmo tempo, ele dá razões sentimentais também, né, tipo do prédio que deixou de existir em Barcelona, várias outras questões, né? Eu queria saber se você concorda, o que, que você achou de mais legal dessas razões que o Carrião dá para a gente para sair um pouco da Amazon e, enfim, voltar a frequentar, como ele cita no livro, livrarias, biblioteca, sebos, enfim, fala de tudo. Né?
Olha, eu gosto de todas as razões que ele elenca e elencaria e outras ainda, né, pensando assim, em diálogo com o livro. Mas o que eu acho de mais importante, quando a gente fala sobre essas razões que ele dá e outras que outras pessoas dão e outras que a gente pode pensar, é que elas vão fazer mais sentido ou menos sentido ou nenhum sentido ou todo sentido dependendo da sua visão de mundo, né? Como os próprios comentários desses textos que a gente fez, que eu escrevi sobre a Amazon, que a gente botou nas redes sociais, demonstram que se você tem uma determinada visão de mundo que, por exemplo, aceita totalmente a vigilância das grandes empresas sobre o que você faz na internet, se para você isso é indiferente, se você é uma pessoa que quer pagar mais barato sempre, em qualquer situação, não importa se o produto que você está comprando é fruto de exploração, fruto de violência, se você é dessa pessoa, você não vai se incomodar. Você vai querer pagar mais barato sempre. Se você é alguém que acredita na mão invisível do mercado, também. Se você, enfim, acho que para muita gente a leitura do livro do Carrião é nossa, né? Por que esse cara perdeu tanto tempo escrevendo tudo isso se as coisas são assim mesmo? Tudo parte de como você vê as coisas. E essa parte é a parte subjetiva, que é o que vai fazer você olhar criticamente para as outras coisas. Porque isso, que teve um texto que eu publiquei também no nosso blog da Elefante, em que eu falo que sempre quando a gente vai conversar sobre o mundo dos livros, a cultura dos livros, a gente tem que considerar o romantismo que existe nisso. Muita gente fala, ah, mas isso é ingenuidade, é naïche. Também é uma visão de mundo, mas assim, por que que as pessoas trabalham com livro? Por que que as pessoas gostam tanto de livro? Porque o livro pode mudar a vida de alguém, porque o que você lê num livro provoca coisas em você que, sei lá, é difícil explicar isso, entende? Porque eu trabalho com livro, podia fazer outras coisas, ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, enfim, ficar mais tempo com meu filho, mas eu gosto, quero trabalhar com o que eu gosto. Eu vejo importância nisso, eu vejo transcendência nas coisas que a gente publica. E eu vejo que tem muita gente, apesar de proporcionalmente com a população do país ser pouca gente, mas tem muita gente que também vê assim, dessa forma. Tem gente que gosta de ir numa livraria, conversar com o livreiro, tomar um café. Tem gente que tanto faz, pede aí rápido, eu não quero saber, quero que entregue logo, quero pagamento. Então, isso vai muito de visão de mundo, né? O que a gente tenta fazer, acho que o Carrião tenta fazer, e a gente aqui nas nossas redes sociais às vezes tenta fazer, é propagar essa visão de mundo mais romântica, mais apaixonada pelos livros mesmo, que quer que as coisas aconteçam de uma outra maneira. Eu acho que também não é querer que as coisas continuem acontecendo como estão. Acho que, como eu falei aqui no começo, principalmente na postura de alguns livreiros, na postura de algumas editoras, de leitores, algumas mudanças a gente precisa fazer. Mas eu realmente não acho que a Amazon vai solucionar nada, não acho que o preço baixo a qualquer custo, né, o custo de trabalhadores, de meio ambiente, vai resolver nossos problemas, enfim, acho que pelo contrário. Então, sempre quando a gente fala de Amazon, a gente precisa saber de onde a gente está falando, como a gente vê o mundo, né? Senão as críticas podem parecer algo totalmente sem sentido.
O que você acha dessa transformação de algumas livrarias em como se fossem museus, assim, com cobrança de ingresso, como ele cita no livro do caso do Japão? Você acha que isso pode ser uma solução, não para as livrarias pequenas de bairro, mas para essas livrarias únicas, assim, mais grandiosas, mas que têm ali uma história de autores, ou enfim, que passaram ali por ela?
Me parece uma solução, assim, porque, né, é uma coisa que existe esse turismo, né, de você ir em tal livraria que, sei lá, o seu escritor favorito frequentava, uma livraria que existe há não sei quantos anos e que às vezes elas são muito lindas assim por dentro também. Enfim, eu acho que é uma maneira que esses livreiros encontraram de sobreviver, né? Eu não sou contra, não. Muitas vezes acaba sendo um pouco um museu mesmo, né? Eu não sou também um grande conhecedor da história das livrarias e das bibliotecas, mas, sei lá, por exemplo, eu sei que o Karl Marx escreveu Capital numa biblioteca de Londres, né?
Uhum.
Isso tem história, né? Você vai sentar num lugar que, de repente, você é um grande marxista que adora, acho que o Marx é o cara mais genial do mundo, e você quer sentar na mesma cadeira que ele sentou e ler o livro que ele escreveu naquela cadeira, enfim, sei lá. É, isso pode acontecer em livrarias também. Ah, nessa livraria meu escritor favorito vinha comprar seus livros e sentava ali para tomar um café. Eu digo isso porque eu já fiz isso num café uma vez, né? Hoje em dia eu tenho outras referências até, mas teve uma época da minha vida que eu gostava muito do Eduardo Galeano, um escritor uruguaio. Queria ser igual a ele, porque eu sou jornalista, né, de formação, então... E uma vez que eu fui para Montevidéu, eu fui num café que eu sabia que ele frequentava, que chama Café Brasileiro, inclusive, e sentei lá, fiquei uma tarde inteira esperando ele chegar, ver se ele aparecia para tomar um café. Eu acho que isso são coisas de que quem gosta de livro e quem se conecta com autores, né? Porque num livro você lê, você se conecta com a pessoa. É difícil explicar o que acontece, mas em que você acaba tendo esses fetiches, a gente pode até falar, né? E que, sei lá, são prazerosos. Então, se isso acontecer numa livraria, por que não, né? A pessoa eventualmente cobrar um ingresso. Não vejo grande problema.
Que aqui em Portugal falam da J.K. Rowling, ninguém sabe exatamente se aconteceu ou não, né? Mas eles seguem lá com a fila de turista todo dia na porta, agora não por causa da pandemia, mas todo dia na porta e cobrando ingresso.
Qual é a história da J.K. Rowling?
A livraria Lelo do Porto, que é uma livraria centenária que tem aqui, dizem que ela começou a escrever o Harry Potter, ou teve enfim, a ideia surgiu na cabeça dela lá na livraria. Mas há cerca de um ano, dois anos, mais ou menos, ela tuitou alguma coisa dizendo que ela não conhecia a livraria, mas que é muito bonita e tal. Ou seja, foi uma história Entendi. Fantasiada, mas tem lá estante com várias edições do Harry Potter. Tem uma fila na porta da livraria
Entendi.
De turistas e desde 2015 eles passaram a cobrar para entrar. É aquele dinheiro revertido, né? Você paga, sei lá, 2-3 euros. Se você comprar um livro, você tem o desconto no livro.
Não foi nesse esquema, né? Porque achei curioso que a maioria das pessoas acaba levando lápis, levando, enfim, em vez de comprar um livro, né?
Enfim, mas é isso, né? Tem esse fetiche, assim, eu...
Pois é, né? Funciona, mas esse tipo de cobrar para entrar, acho que foi a única livraria tirada dela, né? Que realmente é uma livraria bonita, assim. Talvez Ateneu de Buenos Aires.
Eu pensei nela. Isso
quando... qualquer livraria. Todo mundo adotar esse modelo vai funcionar, né?
É, exato. Tem que ser uma livraria teria que ser história, né?
Livraria única, mas que tenha ali alguma coisa para contar, porque também se for uma livraria do bairro, só que sim, não faz sentido realmente.
Uhum. Sim. Bem, queria então falar também sobre um pouco dos outros títulos. Você tem editora, o que você está lançando, enfim, como está esse 2021 de meio de pandemia aí para a Editora Elefante?
Cara, esse ano, neste ano de 2021, a gente completa 10 anos. Então, a gente está com uma programação de lançamentos bem legal, a gente está tentando, trabalhando bastante para lançar bastantes e bons livros nesse ano, né? Porque o ano passado a gente lançou 13 livros, 13, não 3, foi bem menos do que a gente estava vindo no ritmo, né? Mas, enfim, devido a toda essa loucura da pandemia, foram ali... A gente demorou uns 2-3 meses para entender como a gente ia conseguir trabalhar, né? Nesse período. Nesse ano a gente está retomando o calendário, enfim, e organizando também eventos, né? A gente, agora em março, a gente vai começar um ciclo de eventos, com uma coisa bem singela, assim, bem tranquila, bem simples, que é a gente vai chamar nossos autores ao longo do ano para a gente bater um papo sobre a editora, sobre publicação no Brasil, sobre tudo isso relacionado ao mundo dos livros e à Editora Elefante em si. para ir comemorando ao longo do ano esses 10 anos, que a gente considera uma grande vitória assim, para a gente, que a editora começou de uma maneira meio sem querer, sem querer ser uma editora, né? Então, as coisas foram acontecendo, foram dando certo. A gente está bem feliz hoje em dia, né, como as coisas se desenrolaram até aqui, não sem dificuldades, mas acho que dificuldade é uma coisa, é o pão de cada dia que a gente come quando a gente está nesse mundo dos livros. Então, estamos otimistas, assim, em relação... É difícil também falar em otimismo, né? A gente pensar no que está acontecendo, na pandemia em si, como ela tem sido tratada aqui no Brasil, né? Recorde de mortes que aconteceu nas últimas 24 horas, 250 mil mortos, as coisas que... os absurdos que emanam de Brasília. Então, é difícil você falar que está otimista, que as coisas estão tudo bem, né? A gente já está praticamente um ano trancado em casa, sem ver os pais, mas se a gente for pensar estritamente na editora em si, como é uma editora que publica não ficção, a gente tem essa possibilidade de publicar livros críticos que dialogam criticamente com a realidade que a gente vive, então acaba sendo um lugar onde a gente consegue canalizar muito dessa nossa frustração, dessa nossa raiva, dessa nossa indignação com o que acontece de maneira criativa, de maneira produtiva, né? Então, nesse sentido que eu vejo com otimismo, a gente tem vários livros importantes na fila, na nossa fila de publicação, vários bons livros de bons autores, boas autoras. Temos escolhido canalizar nossa raiva, digamos assim, para esse trabalho. Então, estamos pegando bem firme, nossa equipe aumentou também esse ano. Nossa perspectiva para 2021 é publicar bons livros, que é o que a gente vem tentando fazer desde quando começou.
Você tem alguma indicação do que você está lendo ou vai começar a ler agora?
Cara, o que eu estava lendo um livro ótimo que chama Um Defeito de Cor, que é da Ana Maria Gonçalves, né? Só que eu tive que parar ele porque o ano comecei a ler nas férias, né?
Não é um livro de bolsa, né?
Minhas férias foram pequenas e o livro é grande, não consegui terminar. E aí agora eu já voltei a ser inundado pelas leituras da própria editora, né? Que é uma das minhas grandes frustrações de ter editora, que eu não consigo mais ler outras coisas a não ser os livros da própria editora. Então, é muito difícil conseguir ler outras coisas. Depois de passar um dia inteiro lendo, é difícil você falar, agora eu vou ler mais. Mas, assim, dos livros que a gente vai publicar esse ano, eu recomendo bastante o primeiro livro que a gente soltou agora em 2020, que é da Bell Hooks, que chama Tudo Sobre o Amor. É um livro bem, bem legal, assim, que o título parece autoajuda, mas não é, né? Ela fala do amor de uma maneira, de um ponto de vista bem crítico e bem político, como forma de... amor como possibilidade de transformação das nossas relações, do mundo que a gente vive. Eu achei bem legal esse livro. Em dezembro, a gente publicou um livro chamado Retratos da Vida em Quarentena, que eu gostei bastante também. A gente fez uma chamada pública junto com a editora dublinense e recebemos mais de 1.000 textos. Assim, foi uma loucura. Conseguimos selecionar 19. Então, são textos bem legais também, de ficção, né? Vários pontos de vista sobre essa primeira onda da pandemia que a gente viveu. E, bom, pela frente aí a gente tem vários livros legais. Agora, em março, a gente vai lançar um que chama Formação Política do Agronegócio, que é outro livro também de leitura essencial, apesar de ser bem exaustivo, e talvez por isso ele seja de leitura essencial, que é para entender o que é essa entidade que a gente fala, o agro é pop, o agro é tech, a bancada ruralista. Fica esse espectro que a gente não sabe direito o que é. E esse livro, um antropólogo chamado Caio Pompeia, que ele fez o mestrado, o doutorado dele nesse tema, uma parte na USP, uma parte na Unicamp, uma parte em Harvard e tal, e destrinchou o que é o agronegócio brasileiro, né? As posições, quem são as pessoas, quem são as entidades. Então, é um livro que você lê e fala, caramba, agora eu estou começando a entender um pouco melhor como vão as coisas. Então,
o agronegócio paga até o Rodinei, né?
Quem é o Rodinei?
Mais recentemente, jogador do Inter, que precisava pagar uma multa para jogar contra o Flamengo, foi um mage da vida aí que pagou 1 milhão.
Olha, não está sabendo disso, não.
É. O torcedor do Inter, que é latifundiário que pagou. O jogador pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Inter e ele poderia jogar com o Flamengo. Tinha uma multa de R$1 milhão. Aí o cara foi lá e disse, não, tem soja aqui estocada para comprar 30 mil jogadores. Aí foi, pagou a multa. E o jogador acabou expulso.
E o cara foi expulso.
Então, por aí, por essas e outras, né?
Pois é. Então é isso, Tadeu. Obrigado pelo seu tempo. Boa sorte aí para o editor, para você. Cuide-se, né? Esperando sair vivo dessa pandemia.
Beleza, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Estamos sempre à disposição.
Obrigado, obrigado você.
Obrigado.
Um abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Esse foi o Tadeu Breda, da Editora Elefante. Recomendo que vocês acompanhem o trabalho deles. E tem uma promoção lá de 20% de desconto no site. Então, quem quiser comprar o contra a Amazon, livros da Bell Hooks, da Silvia Federici, livros contra o agronegócio, tá tudo lá.
Bem, já leu o Bell Hooks, ô Gabriel?
Não, ainda não, mas...
Eu também só li textos separados. Eu vi uma entrevista dela uma vez no... Acho que no YouTube. E eu não sei se você conhece aquele Ta-Nehisi Coates, eu não sei se é assim se pronuncia. Ele escreveu um livro para o filho e ela dá umas patadas nele. Achei bem curiosa essa entrevista. Depois, se vocês procurem lá por Bell Hooks, botam o nome dele junto que deve aparecer. Fica a dica.
E o que você achou de Contra a Amazon, de Jorge Carrião?
Eu acho um argumento válido, mas eu confesso que... eu não consigo fugir muito da Amazon para determinadas compras. Então, eu acabo sendo um consumidor da Amazon, mas tento evitar sempre que posso e não dedico 100% das minhas compras de livros à Amazon. Mas como eu moro fora também e muita coisa não chega para mim aqui em Portugal, acaba que muito livro eu tenho que consumir pelo Kindle ou comprar de algum site da Espanha. E, às vezes, o frete acaba me valendo o preço de um livro a mais que eu vou pagar numa livraria, e que, por muitas vezes, é uma livraria também de grande porte, de grande empresário, que também só vai mudar a conta bancária. É, exatamente. Então, eu acabo comprando, assim, mais do que eu queria, mas sempre limitado ali ao... O bom é que aqui em Portugal tem a lei do preço fixo, né? A gente falou disso na entrevista com o Tadeu. Então, se eu for comprar algum lançamento, aí sim, com certeza eu não compro na Amazon, porque sempre tento procurar em alguma livraria menor, porque não vai me dar vantagem nenhuma. E como eu gosto de ir em livraria, né? Porque na livraria você não é tratado como... Não sei se é como um algoritmo ou por um algoritmo. Você é tratado por pessoas e você é acolhido ali pelos livros, eu sempre prefiro, sempre que posso, frequentá-las.
Certo. Eu também prefiro comprar livraria e eu vou ser sincero também que eu já comprei muitas vezes na Amazon, mas faz quase 2 anos que eu não compro mais livro na Amazon. Primeiro que eu cheguei a essa conclusão, né? Peraí, esse cara é o homem mais rico do mundo, por que eu estou dando mais dinheiro para ele? Segundo lugar, assim, eu trabalhava, tinha um outro emprego onde eu trabalhava na Barra da Tijuca, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro que, para quem não conhece, é basicamente uma reta e ao longo da reta tem shoppings seguidos, né? Qualquer distância você tem que ou fazer de carro ou de transporte público, né? E são distâncias muito grandes, assim, tudo é muito longe uma coisa da outra.
É um bairro sem esquina.
É um bairro sem esquina.
Brasília, para facilitar.
Os dois foram projetados pelo Luiz Costa. Os dois deram errado, né? Mas essa é só uma opinião pessoal minha. Mas... era muito difícil frequentar a livraria física, trabalhando na Barra e morando na Ilha do Governador, onde eu moro, que é um bairro que só tem livraria em shopping. Livraria de rede, a Rede Nobel, né? Que tem poucos títulos, é muito best-seller, poucos livros de fundo de catálogo, né? Aqueles livros que você acaba descobrindo, né? O Carrião fala muito isso durante o livro, né? De você descobrir o livro, você entrar na livraria, ficar futucando, passeando pelo sebo, abrir, ler e acabar descobrindo uma coisa que você não conhecia, né? E isso é muito difícil, né? Na Amazon, você, em qualquer outro site. Né? Tem uma parte do livro que ele fala, né, que a internet é muito boa para encontrar aquilo que você já sabe que é. Né? Aquilo que você não sabe que é, você não vai achar. E foi justamente isso. Depois que eu saí desse trabalho, comecei um outro, que é no centro do Rio de Janeiro, onde já tem várias livrarias, não posso ir a pé. No prédio que eu trabalho tem 4 livrarias, que é uma coisa surreal.
E quatro boas livrarias.
Quatro,
né,
boas também, livrarias, assim, três livrarias de livros novos em sebo. Então, assim, eu posso comprar livros à vontade agora. E aí foi, basicamente, eu parei de comprar na Amazon livro, assim, né, um pouco, nunca mais. E esse também é um dos motivos para eu não ter comprado ainda o leitor digital. Né? Porque quando você compra o leitor digital, você associa aquela loja ali, né, seja da Amazon, seja da Kobo, enfim, qualquer um. Então, esse consumo, né, que você espalhar o seu consumo para tentar beneficiar o máximo de pessoas possível, fica possível no leitor digital.
É. Eu acabei comprando o leitor digital da Amazon porque, primeiro, que eu não tenho espaço em casa, então isso me facilita muito quando é para ler algum livro que eu sei que eu vou ler e não vou precisar dele, não vou voltar a ele nunca mais. Segundo, para conseguir livros que são lançados no Brasil, que aqui não vão chegar nunca, tem que esperar alguém para vir. E, enfim, nesse ano de pandemia, que ninguém veio, ninguém foi, eu fiquei mais de um ano aí sem conseguir trazer nada do Brasil para cá. Uma amiga minha que foi ao Brasil que conseguiu trazer uns 10 livros que eu tinha na minha casa. Então, para mim, facilitou muito. Mas, realmente, é isso que o Carrion fala, né? Que você mencionou. Você vai entrando ali, você acaba entrando numa lista de livros de busca, que não é igual na biblioteca, que você não necessariamente sabe o que vai vir na sequência ali do nome. Ali é o que ele vai te mandando, você acaba achando uma coisa interessante ou outra, mas dificilmente você sai muito do que ele quer te vender, do que ele quer te empurrar. E se você quiser conhecer, tipo, literatura mesmo, entra num sebo, tenta achar um sebo aí da sua cidade, uma livraria grande, mais antiga, porque eu vejo aqui, às vezes eu vou na Bertrand, que é uma livraria de rede que tem aqui em Portugal, acho que ela é da Porto Editora, acho que é a livraria da editora, acho que eles têm alguma relação. E eu vou numa livraria como a Ler Devagar, que acho que você já foi também, né, Gabriel?
Já.
Que é uma livraria dessas eleitas, assim, livrarias mais bonitas do mundo e tal, tá em lista.
É a famosa que tem a bicicleta pendurada.
É, tem uma bicicleta pendurada. Você vê um catálogo de livros completamente diferente, porque quando você entra numa livraria de rede, você vê ali o que está vendendo agora, que não interessa para um cara desse colocar, sei lá, um livro do... Enfim, chuta um autor aí que a escolha de vocês, tipo, menos fora do buzz ali, para você comprar, porque ninguém vai comprar ou uma pessoa vai comprar. Então, é muito mais interessante para ele te entubar Crepúsculos e Harry Potter e James Patterson da vida e você acaba não encontrando muita coisa não tem muita coisa, você não acha. Eu penso isso. Então, se puder ir numa livraria assim mais única, deem preferência, porque vocês vão achar a literatura muito melhor.
O que o Carrion fala sobre, enfim, as razões dele ser contra a Amazon, né? E como eu falei durante a entrevista, tem razões que são super objetivas, né? Tipo, você não ser uma fonte de dados, de metadados, para um gigante que depois está te usando para enriquecer, né? Já que a Amazon depois repassa esses dados.
É porque você já é isso por todos os outros motivos,
Google,
né?
Exatamente. Amazon,
qualquer
coisa lá.
É uma que você pode evitar.
Mas ele dá outras razões sentimentais também, né? E uma das razões sentimentais é que, por exemplo, na Amazon você não lembra quando comprou um livro, como foi, e na livraria você lembra o que você fez naquele dia, onde você achou o livro, esse tipo de coisa. Uhum. E realmente é uma coisa que acontece, né? A última organização que eu fiz na minha biblioteca, que pessoa em casa, eu peguei livros que eu poderia doar, a gente até doou os livros juntos, né? E aí vários desses livros eu tinha comprado na Amazon porque estavam muito baratos, assim, tipo, R$10, assim. Aí eu, vou comprar esse livro. Não sabia nada sobre o autor, sobre a história, mas acabava comprando porque estava muito barato. E ficava aqui, empolhado em casa, pegando poeira. E aí eu percebi que eu podia comprar menos e comprar melhor, assim, né? Frequentando livrarias, enfim, escolhendo mais o que eu fosse comprar e não indo por impulso ali no clique.
É uma coisa que eu faço no site da Amazon, por exemplo, quando eu começo a colocar um monte de livro no carrinho para comprar, eu boto ele na lista, se é um livro que eu não precise urgentemente, eu boto ele na lista. Em 80% dos casos, ele sai da lista no dia seguinte, ou uma semana depois, ou um mês depois, porque provavelmente seria um livro que eu compraria no impulso, mas se eu pensar ali um ou dois dias, eu não compraria mais, porque... Enfim, eu só estava comprando porque ele estava aparecendo ali para mim a um preço convidativo.
Exatamente. Então é isso. Fica aqui a indicação do Contra a Amazon. É um livro que não fala não só dessa questão de fugir do mega conglomerado, mas ele fala muito também de livrarias, né? Já que o Carrion, como ele cita no livro várias vezes, ele é um turista de livrarias, né? Ele viaja para uma cidade, Estado do México, ele frequenta todas as livrarias, o máximo de livrarias. Uhum. Depois ele vai para Tóquio e vai tá lendo ali.
Bibliotecas também.
É, bibliotecas. Então, assim, você começa lendo contra a Amazon e, de repente, você está lendo um artigo de 20 páginas sobre inovações das livrarias de Tóquio para sobreviver à crise. Assim, muito curioso o livro, né? Muito interessante.
É isso.
É isso. E como eu já citei também no, na edição aqui do Brasil, né? O Tadeu convidou livreiros e pessoas do mundo cultural, editores, para falar também sobre a relação com a Amazon, com o Saraiva Cultura antes também, são muito citadas, e então vale muito a pena para quem quer conhecer um pouco como funciona a vida de dona de livraria, principalmente.
É, a minha edição é da Galáxia Gutenberg, é espanhola mesmo, e vem só com uma nota do autor, explicando mais ou menos a ideia dele de escrever o livro. Acho que essa edição da Elefante é mais completa.
Bem, então é isso, Rafael. Ficamos por aqui nesse episódio. O próximo vai ser o nosso livro soviético?
Podemos. E vale falar, né, que a gente vai publicar agora toda quarta. Toda quarta, não.
É sempre às quartas-feiras, mais de duas em duas semanas.
De duas em duas semanas, exato. Dois episódios por mês, para manter aí uma regularidade e um dia fixo.
Então é isso.
Um abraço.
Até daqui a duas quartas-feiras.
Valeu.
Valeu, um abraço.
O Literalmente Podcast é produzido, gravado, apresentado, editado e distribuído por Gabriel Benamor e Rafael Lima. Nossa música tema é Live Worms, de Josh Lipp and the Overtimers. Se quiser, acompanhe a gente no Instagram, @literalmentepodcast, e no Twitter, @livrospodcast.
Quer saber mais sobre teoria, história, crítica e prática de arte? Então procure por Não Pode Tocar em qualquer tocador de podcast. Em nosso feed, você encontra episódios de temporada com entrevistas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, com as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. No Não Pode Tocar, você também encontra o Tiwi, o primeiro cão podcaster do Brasil. Acesse notamanuscrita.com e confira os nossos conteúdos.